Mídia Anual, resultados de 2023 da Wilson Sons, ou Porte 3. Uma empresa nova aqui para ser analisada, nunca tinha visto ela antes, mas primeira vez que eu vou fazendo o estudo dela. Mas ela apareceu no radar aí do Buster Rating e fui dar uma olhadinha e vi que os números realmente são bem redondinhos. E os últimos anos aí mostrando uma grande melhora do resultado, com alavancagem operacional e tal. Então, vamos começar a olhar essa empresa, primeiro ano de análise. Então, a gente vai conhecendo a empresa juntos aos poucos. Então, é uma empresa que trabalha em operações portuárias, né? Como a gente vê aqui nessa foto, área de logística, rebocadores que vão auxiliar aqui no trânsito de embarcações maiores, também faz controle de container, né, estocagem de containers. Então, várias operações aí que estão ligadas à região portuária e à logística por mar. Então, vamos olhar aí os resultados de 2023. Ela já começa falando aqui que o resultado foi impulsionado pelos resultados de rebocadores e terminais, que são segmentos. A empresa tem vários segmentos, mas tem alguns segmentos que são mais relevantes, mais importantes. Também fala aqui de recuperação em serviços ligados à energia offshore. Receita líquida subiu 6,8, né? Foi 2,4 bi em 23. Um crescimento pequeno, mas ok. Não é desprezível. E o melhor ainda, o operacional, né? O EBITDA cresceu 9,4%. Então a gente já vê aqui uma alavancagem operacional e o lucro líquido cresceu mais ainda, 19,5%. Muito embora aqui possam entrar outras questões fora do operacional da empresa, né? Coisas que afetem o resultado financeiro. Então o EBITDA de 1 bilhão, né? Um EBITDA não é nada desprezível. Essa empresa é uma empresa bastante antiga, né? Estava vendo, o IPO dela tem 17 anos já. É curioso que só agora ela apareceu no radar. E a empresa passou por muitas mudanças. A empresa, inclusive, antiga, né? Centenária. E obviamente foi mudando com o tempo. E eu acho que o novo mercado, ela entrou também há pouco tempo. Não tem tanto tempo assim, mas teria que dar uma pesquisada melhor. Mais 1 bilhão de EBITDA, né? Então, é uma empresa já considerável, né? Uma empresa que tem um tamanho e um lucro líquido de 400 milhões. Então, aqui ela separa por principais negócios. E ela explica que terminais de container é uma das principais fontes de receita da empresa. Se eu não me engano, é a segunda maior. Teve. Vamos ver o que ela fala aqui. Ela está falando primeiro de rebocadores, que essa é a maior parte da receita, né? 1,2 bi de receita. Terminais de container foi 860 milhões. Cresceu mais, cresceu 12%. E rebocadores cresceu 8%. Rebocadores, ela fala de um maior volume, né? E aumento de operações especiais. Tem algumas joint ventures, né? Que então resultado que deve entrar por equivalência patrimonial, se eu não me engano, crescendo também, principalmente a parte de embarcação offshore, crescendo 16,7%. Vários segmentos aí performando bem. Alguns segmentos de menor expressão tiveram uma queda na receita, mas nada de. Aqui são os rebocadores, né? Ajudando aí na manobra do navio de container. A gente começa a entender o que que a empresa faz aí através das fotos. Aqui tem um fluxo de caixa que melhorou por conta do operacional mesmo, né? Do desempenho. a uma alavancagem de 1,5 vezes o EBITDA, então é uma alavancagem tranquila, né? Uma alavancagem moderada, estável, sem problemas de estrutura de capital. Aqui esse fluxo de caixa está pegando só os 3 últimos meses, né? Não tem o anual aqui. A geração de caixa operacional no ano foi boa, foi crescente. Aqui tem 135 milhões só do quarto tri. Estão até sobrando, né? Aumentando aí o seu caixa. Aqui a dívida bancária até caiu ligeiramente aqui, mas estável, a gente pode dizer, né? 0,4%. A dívida líquida caiu mais, 1,7%. Desse nos últimos 3 meses. E a alavancagem ficou estável aí nos últimos 3 meses. Aqui é uma prévia já de 2024, né? Resultado do bimestre, primeiro bimestre de 24. Alguns números que ela coloca aí com volumes aumentando. Então, o volume aumentando em terminais de contêineres no Rio Grande, rebocadores, aqui manobras portuárias aumentando 7,8%. As operações das JV, Joint Ventures também aumentando. Aqui o outro terminal, o de Salvador, né? Então, tem uma operação aí no Rio Grande, isso aqui Rio Grande, não sei se é Rio Grande do Sul, e Salvador, os dois aumentando bem, né? E rebocadores tendo um aumento mais discreto, mas aumentando a maioria das operações. Que fala de uma oportunidade de negócio, né? Com cada vez navios maiores chegando no, na costa brasileira. Então, isso, em tese, teria aí uma oportunidade de maior fluxo, maior movimentação, né, e atividades, maior volume de atividades para a empresa, né, tanto dos rebocadores quanto até de parte de estocagem, de containers. Mas é isso, é uma apresentação bem simples, né? Mas suficiente para a gente entender um pouquinho, começar a entender um pouquinho do negócio da empresa, o que que ela faz e os números do ano que foram muito bons. Faltou um monte de coisa ali que ela não colocou, margens, né? Etc. e tal. Mas as margens estão crescendo. Vamos olhar por aqui, por esse através abaixo, para a gente olhar o histórico também. Aqui podem ter números diferentes, porque a empresa às vezes vai reportar um determinado tipo de EBITDA ajustado ou não, mas aqui a gente vai ter uma boa ideia. Então, receita líquida, historicamente, é uma empresa que passou alguns anos ali sem ter grandes crescimentos, né? Foi crescendo bem lentamente, alguns anos até ficou bem estagnado aqui, ó, 2015 a 2019, bem estagnado. Então, a gente já começa a entender um pouco por que a empresa não chamava atenção até então, mas depois da pandemia, a empresa começou a ter um crescimento da sua receita mais expressivo e aí aumentou bem aí 2000, nos últimos dois anos, né? Sim, não é um aumento extraordinário, mas um aumento maior do que vinha tendo, né? E ano após ano, aumentando de pouquinho em pouquinho, acaba que você tem um crescimento no acumulado dos anos mais substancial do que vinha acontecendo com o histórico dela. Grande melhora da margem bruta aqui chama bastante atenção. A margem que era na casa dos 20 e tal, passou para 30 e passou para 40 e ficou aí. Tá em 45. A margem melhor, a margem bruta aí do histórico dela. O EBITDA saiu de 400 milhões para 900, dobro, um pouquinho mais que o dobro, né? Não é nada espetacular, mas como eu falei, nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos a empresa vem crescendo EBITDA ano a ano. depois de um período de estagnação. Então, alguma coisa mudou aí, né, da pandemia para cá, na empresa, que começou a alavancar operacionalmente e melhorar os seus resultados. E não é à toa está começando a chamar a atenção. A margem EBITDA também seguiu o mesmo panorama da margem bruta, uma margem que girava aí na casa dos 20, 20 baixo, passou para 30 e 30 alto agora, mais recente, a maior margem EBITDA histórica em 2023. Resultado financeiro aqui não pega tanto, né? Apesar de ser uma empresa que tem bastante depreciação. Vamos depois ver lá no quadro de depreciação se é isso mesmo, mas imagino que sim. Por causa do tipo de negócio. E o lucro líquido, mais ou menos o mesmo comportamento, né? O lucro líquido estagnado ali por alguns anos, lá no passado. E dando o salto aí nos últimos 3 anos. Aqui a estrutura de capital não vai dar uma boa noção, aqui vai sempre parecer muito mais alavancada, porque a empresa, aqui a dívida líquida sobre EBITDA, vai entrar o arrendamento mercantil, que é um valor bem alto, né? A empresa tem um considerável valor. Eu acho que metade dessa dívida líquida aqui vem de arrendamento mercantil, que são os aluguéis, né? Ali no. Na região que ela atua, que não é dívida financeira. Então, é melhor acompanhar a dívida e a alavancagem pelo que ela mostra no release. Vai ter uma grande diferença, né? Aqui está aparecendo 2,5 e a gente viu lá que a empresa está com uma alavancagem de 1,5. Então, é muita diferença. Então, aqui não vai servir muito a partir da mudança da regra, que foi em. Dá para ver bem evidente aqui, ó. A partir de 2019, a alavancagem da empresa sempre foi em torno de 1,5 aqui, ó, que é o que ela está até hoje. Aqui, ó, 2012, 1,5. Não varia muito muito disso. E a partir de 2019, dá esse salto aqui porque mudou a regra contábil. Então, daqui para cá, não adianta olhar dívida líquida sobre EBITDA por esse quadro. E a gente vê que está estável há muitos anos aí a alavancagem na realidade, se a gente descontar os arrendamentos. Ó, nem tem tanta despesa com juros, né? Que é a parte da dívida que vem, que é realmente financeira. Tá procurando depreciação e amortização, mas tá aqui. Então a gente vê que tem um valor bem, bem significativo, né? De depreciação. 280 milhões aqui nesse ano. Vem na casa dos 200, 260 há muito tempo. Então, é uma empresa que tem bastante depreciação. Acaba que vai impactar no lucro líquido. Tanto que a geração de caixa aqui, ó, é bem melhor do que o lucro líquido em si, né? Muito boa a geração de caixa, ó, crescendo, né? 600 milhões. Redondinho, números bem interessantes e que passaram a ter um crescimento mais forte nos últimos 3, 4 anos. Então, uma empresa legal para a gente acompanhar. Um capex moderado, né, eu diria, mas mesmo assim ainda sobra bastante caixa, né? Mesmo com todos os investimentos, pagando dividendos, etc e tal, ainda sobra caixa livre aqui há muito tempo. Então, bem redonda a empresa de fato. Aqui a gente vê como que a empresa, o reflexo, né, dessa melhora operacional nos últimos 4 anos, a gente vê uma grande melhora aqui da curva lucro cotação. A prova de que no longo prazo, né, a cotação segue o lucro, que a gente vê os descasamentos aqui em alguns anos. E aqui esse quadro de retorno está excelente, né? A empresa gerou bastante retorno aos seus sócios em qualquer janela aqui de tempo aqui. Então, interessante, né? Empresa que nunca apareceu no radar, nunca tinha escutado nem falar dela. Já vi, né, passando por lugares, né, por regiões portuárias, a marca, né, isso não é uma marca desconhecida, a gente vê ali, às vezes, essa marca no, em regiões portuárias, mas nunca tinha parado para pensar e olhar, nem sabia que ela tinha capital aberto, etc e tal. Então, vamos continuar, vamos provavelmente ficar acompanhando ela daqui para frente. Mais uma empresa que parece ser interessante. Um abraço.